Bom dia, pessoal. Meu nome é Olivier, eu sou das pessoas que trabalham no desenvolvimento do LibreOffice. Quem de vocês aqui conhece o LibreOffice? Todo mundo aqui? Muito bem, muito bem. Usam bastante ou usam só um pouquinho? Bom, o LibreOffice é um software livre, né? É um software de geração de documentos, um software de planilha, editor de texto, editor de apresentação. E nós vamos falar aqui de como a gente trabalha no desenvolvimento desse software, né? Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do LibreOffice, vamos falar sobre algumas ferramentas que a gente usa para o desenvolvimento do LibreOffice, vamos falar sobre como baixar o código-fonte, né? Vamos falar também sobre gerar dados de configuração da compilação. Vamos falar um pouquinho das chaves da compilação. Vamos falar também de uma coisa muito interessante, que é os chamados Easy Hacks, né? Que são aquelas coisinhas fáceis que nós podemos fazer no código e que dá uma excelente introdução ao trabalho de desenvolvimento do LibreOffice. Vamos falar também sobre como é que a gente faz patches no código para melhorar ele. E depois, se sobrar tempo, eu vou falar sobre o LibreOffice 4.2, que é a versão mais recente do LibreOffice e que foi lançada ontem mesmo no mundo inteiro. Tá? Então, com essa agenda aqui, o que nós podemos falar? O LibreOffice é um código, tá, que tem aproximadamente 30 mil arquivos. Tá? 30 mil arquivos dentro do LibreOffice. Tem coisas em C, tem muita coisa em C++. Então, para quem é conhecedor, quem está estudando C++, é uma excelente oportunidade de aprender, né? Tem Java, tem muita coisa em Java, tem muita coisa também em Perl, né? E tem algumas coisas também em Python, né? Então, o LibreOffice, ele é um conjunto, tá, integrado de várias linguagens de programação. Tem muita coisa velha. Muita coisa velha no sentido seguinte. O LibreOffice, tá, e o seu antecessor, que era conhecido aqui no Brasil como BROffice, ele é um código que tem 10, talvez até mais 15 anos ou 20 anos de trabalho. Então, a tecnologia de programação e a tecnologia de compilação evoluiu nesse período, e aí nós temos então um código que tem um passivo técnico bastante grande e também é uma oportunidade muito boa para as pessoas aprenderem com o LibreOffice. Nós temos feito, desde que o LibreOffice nasceu em 2010, uma lipoaspiração, né? A gente está removendo, tá, muita coisa velha, né? Por exemplo, aqui nós temos um scriptzinho que detecta classes e métodos que não estão sendo usados dentro do código, foram abandonados pelos desenvolvedores no passado e não foram removidos. Qual é o problema disso aí? Isso aí, por exemplo, não afeta as funcionalidades do LibreOffice, porque é um código morto. Só que demora mais para compilar, demora mais para fazer a linkedição. Quando o software é carregado, ele ocupa mais memória com coisa inútil, né? Então, o programador, no passado, ele desenvolveu uma série de funcionalidades, por alguma razão aquilo lá não entrou e ele resolveu não apagar. Então, fica lá, nunca é acessado, mas está lá incomodando, né? Então, tem muita coisa que a gente removeu. Temos num código que é de origem alemã, muito comentário em alemão, né? Alguém aqui conhece alemão? Mais ou menos? Pois é, você já poderia nos ajudar traduzindo o comentário. Pode parecer um pouco assim absurdo, mas na hora que você traduz do alemão para o inglês, muito mais gente consegue entender o comentário, né? Os alemães que me desculpem, mas a língua deles é um pouco difícil de aprender e tem pouca gente que sabe. Então, se você sabe alemão, você pode nos ajudar, né, e traduzir esses comentários. Veja bem, tradução de comentário não mexe nenhuma performance, nem nada no código, mas ajuda quem vier por trás, né, de poder entender o que está acontecendo dentro do código, né? temos uma preferência, né, de desenvolvimento no Linux, né? No Linux, por quê? Porque essencialmente é um sistema aberto, temos uma certa empatia com o mundo do software livre, porque esse é um software livre, né? Mas a realidade mostra que todas as distribuições, apesar de usarem o LibreOffice nas suas distribuições, ou seja, Red Hat, SUSE, Ubuntu, todo mundo usa o LibreOffice, tá? Ainda tem o mundo Windows, que é um mundo bastante importante, onde o LibreOffice também funciona, tá? Então, a gente tem desenvolvedores que são da Red Hat, nós temos desenvolvedores da empresa Colabora, que é uma empresa que saiu debaixo da SUSE, né? A Canonical, a Lanedo, alguns integradores como a Tata, né? Pessoal que usa a tecnologia do LibreOffice. E pessoas como vocês e eu, que não tem nenhuma filiação específica de desenvolvimento, né? Mas que gosta de programar, né? Eu, por exemplo, faço isso por diletantismo, meu hobby, fazer programação, né? Muito bem, gente, 90% do mundo, né, de desktop, né, é Windows. Não tem como, tá? É uma realidade. Então, o LibreOffice, ele é desenvolvido em Linux, testado em Linux, mas ele também é compilado, e isso dá um trabalho razoável, ele é compilado e otimizado para Windows também, tá? Então, tem todo um ramo do trabalho do LibreOffice que é para compilar no Windows. A gente usa ferramentas do compilador da Microsoft, a gente usa ferramentas da própria Microsoft para poder fazer a compilação no Windows também, né? Então, nós fazemos um código fonte que é um só, mas esse código único, ele tem que compilar não só no Linux, no macOS, né, que é um derivativo do BSD, mas também no mundo Windows, né? Se você quiser fazer, por exemplo, tem em aberto, hoje em dia, a versão do LibreOffice para Android, né, que poderia um dia ser utilizado em uma tablet. Esse trabalho está um trabalho em andamento, que está sendo feito por pessoas, mas além para usar um LibreOffice no tablet, você tem que considerar a necessidade de mudar a interface. Porque quando você usa um software de desktop com teclado e mouse, o comportamento dele é um, né, o layout que você tem na tela é um, e quando você está trabalhando com um Android no tablet, você tem que imaginar uma interface diferente, tá? Então, o mundo é Windows, então muitas coisas nós vamos fazer para que funcione sim no Windows, né? Muito bem, como é que você prepararia o seu Debian ou o seu Ubuntu, tá? Eu estou colocando essa distribuição aqui porque era bastante popular no mundo dos hackers e no mundo do software livre, né? E é muito simples fazer isso funcionar. Basicamente, você vai dar esse comando aqui em cima, né? Esse comando é um comando que vai construir as dependências para compilar o LibreOffice. Então, se você está no seu Ubuntu, né, ou no seu Debian, ou até o equivalente disso tem também para Fedora, você em casa, com uma banda larga, dá esse comando, ele vai baixar de 50 a 100 pacotes adicionais na sua instalação para poder satisfazer as dependências da compilação. A vantagem nossa é que nós vamos dar somente esse comando e aguardar a instalação. Então, não precisa ficar buscando pacote a pacote cada uma das dependências. São muitas porque o sistema é bastante complexo, né? Então, simples comando que nós temos aqui. Depois disso aí, a gente vai baixar o código fonte do LibreOffice, né? É um código fonte aberto, escrito, como eu falei, em C++ e outras linguagens. Então, vamos baixar o nosso código fonte. Para isso, nós vamos dar esse conjunto de comandos, né, muito simples, né, que é simplesmente criar um repositório local do Git, né? Git é um sistema de controle de versão bastante popular hoje em dia, com muitos projetos hoje em dia usando o Git, né? Então, basta fazer esse comando, cria-se o diretório Git, muda-se para esse diretório e baixa então com esse comando de clonagem para a gente ter uma cópia, um clone do repositório principal do LibreOffice dentro do seu computador. Esse código aqui é na faixa de 600 a 700 megabytes de código fonte, né? Então vai demorar um pouquinho na sua banda larga. Você, se ela for rápida, ela pode demorar ali, sei lá, 15 minutos. Se ela for um pouquinho mais lenta, ela vai demorar mais, né? E aí você então tem o que ele vai te devolver, né, durante essa, né? E então depois você já pode entrar dentro do seu LibreOffice, né? Então você já está no seu código dentro do LibreOffice. Depois disso aí, nós vamos rodar, tá, um scriptzinho de configuração, né, que vai preparar todas as variáveis de ambiente para executar a compilação, né? Então a gente vai executar então o comando autogen.sh, e esse comando então ele vai fazer o seguinte: ele vai gerar as variáveis do ambiente, ele vai gerar as configurações para o comando make, ele vai gerar, vai verificar as dependências, ou seja, aquele comando que eu dei para resolver as dependências, tá? Ele vai checar tudo de novo, né? Ao checar tudo de novo, até dar o sinal verde para que a gente possa prosseguir. Se ele considerar que está faltando alguma variável importante, ele vai dar certamente uma mensagem e você vai ter que caçar, né, verificar o que faltou, que por acaso não ficou definido, né, na dependência original quando a gente fez o pacote, tá? Porque o software evolui. Então, se houve uma feature nova que foi introduzida que e tem uma nova dependência, de repente o comando do apt-get ainda não foi atualizado. Então, pode ocorrer esse pequeno problema de consistência, tá? Então ele vai verificar as dependências, tá? Ele não permite, você não vai para frente se você não satisfazer o autogen, né? Ele bloqueia ali, vire-se, se vira, meu nego, vamos achar de novo o que está faltando, né? Ele indica os pacotes de desenvolvimento necessários ao LibreOffice, tá? E tudo que você colocar no autogen, tá? Depois vocês vão descobrir com um pouquinho mais de prática que ele vai gerar um arquivo chamado autogen.input, onde você vai poder colocar as configurações que você quer. Por exemplo, tá? Eu coloquei a seguinte coisa, tá? Eu coloquei, né, para que dizer que quem compilou o produto sou o Darth Vader, tá? Então Darth Vader aqui é o dono dessa compilação. Eu posso colocar aqui para ter interface em português, né? Para ter interface em português, eu coloco esse parâmetro. Se eu estou dentro do ambiente KDE, né, eu habilito o KDE 4. Se eu quiser a ajuda que seja compilada também em português, eu coloco o with help. E se eu estiver fazendo debug, né, debug de alguma propriedade que eu queira trabalhar, eu coloco aqui, né? Se vocês quiserem ter detalhes, né, de novo, é tudo um mergulho, a gente vai mergulhar dentro de um universo cheio de detalhes, tá? Se quiserem mais detalhes, é aqui no autogen, né, traço help. E tem mais, né? Se vocês trabalharem nesse desenvolvimento, vocês obrigatoriamente terão que interagir com um time de feras em programação que está conectado na internet através de chat, lista de discussão e até mesmo de perfis no Facebook, tá? Então esse pessoal todo está à tua disposição. Muito bem, feita essa dependência toda aqui, né, o autogen começou, né, e aí você tem o comando make, que é o comando normal de compilação, né? Então o comando make, o que ele vai fazer? O make faz tudo, né? Tudo foi feito pelos desenvolvedores para que seja automatizado ao máximo, tá? Não ficar digitando e gastando o dedo, né, na linha de comando. A gente vai fazer um make, né? E a gente vai ter então a possibilidade, se você fez o primeiro make e aí teve um LibreOffice funcionando, você pode, ao fazer uma alteração, só compilar determinados módulos onde você está trabalhando, tá? Então você pode também dar um make clean para limpar tudo, né? E pessoal, são 8 horas, tá, por CPU, tá? Então se vocês têm um i3, né, que tem, sei lá, um i5, eu me lembro, tem 4 CPUs, tá? Então vocês consideram aí que são 8 horas dividido por 4, tendo no mínimo 2 horas de compilação. E eu vou te dizer o seguinte: tenham cuidado com o seu notebook, tá? Porque ele vai aquecer, tá? A CPU de vocês vai ficar grampeada em 100% compilando. Então, levanta o notebook, força uma ventilaçãozinha, tá? Para ele ficar mais confortável e não dar um superaquecimento na máquina, tá? Já me aconteceu, eu tinha uma máquina Dell com i5, né? E a bichinha muitas vezes parou no meio por superaquecimento, né? Então eu botava um ventilador embaixo para fazer com que ela não sofresse tanto assim, né? Então, no Dell, por exemplo, tá? No Dell i5, demorava até mais do que 2 horas, porque o disco, né? O problema do notebook é que a velocidade do disco é baixa, tá? Então a CPU pode ser rápida, mas o disco, ele vai buscando muitos arquivos, então é meio demorado, tá? Então isso aqui é teste para saber se o notebook é bom ou não, tá? Se ele aguentar uma compilação dessa, você pode ter certeza que o notebook ele é boa marca, tá? Eu agora tenho um outro Dell, que é um i7, tá? E ele está aguentando melhor, tá? Está aguentando bem melhor essa compilação, né? E para mim me demora 1 hora e meia, 2 para fazer do zero uma compilação dessa, né? Muito bem. O que a gente quer no desenvolvimento do LibreOffice, tá? Isso aí é uma coisa, de novo, eu quero falar para vocês que não é tanto assim pela funcionalidade que eu acho legal. Eu acho legal é que é uma grande oportunidade de participar de um software de altíssima qualidade, tá? Com gente de altíssimo gabarito para ajudar vocês, tá? Então é uma tremenda de uma aula, tá? É um estágio e tanto, e até gostaria, já falei com vários professores de universidade, que eu acho que na graduação as pessoas pegarem como tema de fim de curso, né, um TCC, fazer um trabalho dentro do LibreOffice, é um ganho muito bom de experiência, tá? Porque é time de primeira linha que está lá no C++ e vai indicar uma série de dicas muito boas para o desenvolvedor. Então, façam, se vocês querem contribuir para o LibreOffice, pessoal, façam pensando em vocês, tá? Peçam, ó, quero me aperfeiçoar, quero conhecer uma coisa nova, faço por mim, né? Não fica pensando que é pelo bem da humanidade, não, porque essa coisa não funciona muito, não, tá? Pensa assim, ó, realmente, estou querendo estudar, estou querendo aprender e tenho uma excelente oportunidade de investigar um trabalho profissional de altíssimo nível, né? Então, o que nós queremos fazer dentro do LibreOffice? A primeira coisa que a gente fez, desde que a gente nasceu com o LibreOffice, tá? Foi se tornar um negócio mais fácil da compilação. Nós tínhamos um mecanismo de compilação muito antigo, né? E nós modernizamos com esse tal de GBuild, tá? Que é o atual e mais moderno que nós temos hoje em dia no mundo de compilação em sistemas Linux, tá? Nós estamos trabalhando muito nessa remoção do código. Eu falei para vocês que nós estamos tirando esse código velho que tá atrapalhando, né, que perturba. Queremos modernizar esse código, né, criando novas classes de strings, criando um novo layout do fonte. Por exemplo, nós remanejamos os arquivos de include dentro do LibreOffice. Isso acelerou em 1 hora aproximadamente toda a compilação, porque o acesso ficou bem mais fácil, né? E estamos introduzindo as novas tecnologias do compilador C++, tá? Segundo o padrão C++ 11, tá? E nós temos o auxílio, tá? De um projeto patrocinado pelo Departamento de Defesa americano, né, que é o Pentágono. O Pentágono, olha só, pessoal, está financiando essa empresa chamada Coverity, e essa empresa tem um software que analisa segurança e programabilidade de muitos softwares livres. Então, o kernel do Linux, o Samba, o próprio LibreOffice passaram por essa ferramenta e eles geram um relatório que dá os problemas de programação que estão dentro do código. Ó, esse ponteiro aqui não está inicializado, essa variável não foi inicializada, você não está pegando a exceção corretamente. Então tem um relatório com centenas e às vezes milhares de linhas de códigos que precisam ser revistas, tá? Para que a gente possa tornar mais robusto o código, né? Então, uma ferramenta dessa é muito valiosa para nós, porque nós temos, então, uma noção, né, de que temos uma programação que precisa ser melhorada, né? Então, esse relatório da Coverity, tá? Ele é muito importante para nós, a cada 2 meses é gerado um novo, e ali a gente vai tapando os furos que poderiam ter sido, que foram deixados pela programação, né? Às vezes, é simplesmente dizer assim, ó, a variável não foi inicializada. Ah, tá bom, então, variável, parênteses, zero, fecha parênteses. Aí você já inicializou a variável no zero, não deixou ela solta, né? Isso, às vezes, na hora que você vai pegar um bug e que tem uma variável não inicializada, é um Deus nos acuda, né? Muito bem. A gente quer também, né, que tenhamos novas features, tá? A gente está fazendo animações novas no editor de apresentação. A gente realmente está sendo pressionado a modernizar a nossa interface, né? Temos todo um processo de mudança das caixas de diálogo para torná-las mais modernas e fáceis de serem programadas, né? Temos também a interoperabilidade, isso é importante. Quem é que sabe o que é interoperabilidade de documentos? Alguém tem uma ideia? Essa palavra complicada, pessoal, é o seguinte, é eu poder ler DOCX, XLSX, PPTX dentro do LibreOffice. Esses formatos são os formatos da Microsoft, são formatos que hoje em dia mostram uma realidade de que todo mundo praticamente usa isso, tá? E o LibreOffice precisa, então, poder ler esses arquivos e gravar esses arquivos. Para ler esses arquivos, eu preciso, então, entender o que esses arquivos têm, né? Para poder criar o driver correto para eles, né? E poder não só ler, mas gravar, tá? Então, isso é que a gente chama de interoperabilidade, tá? Ok? Interoperabilidade com Microsoft e aquilo que eu citei, que é resolver esse passivo técnico de 20 anos, essa modernização necessária nesse código, ok? Muito bem, olha só, por exemplo, o que uma pessoa que acabou de compilar e sabe um pouquinho só de C++ pode fazer. Nós tínhamos no passado essa variável aqui, esse tipo aqui, chamado sal bool, tá? Bool, né? E sal quer dizer o seguinte, é System Abstraction Layer. Pessoal, há muitos anos atrás, fez uma camada de abstração, porque não sabia, há anos atrás, qual era a arquitetura que você tinha por baixo, tá? Então, criou as variáveis, né? Criou uma camada para fazer a interface entre a arquitetura de hardware e o software, né? Hoje em dia, nós consideramos que essa camada não é mais necessária. Então, é um trabalhinho simples. Onde você tem um método, uma variável ou uma classe que tem variáveis lógicas do tipo booleano, né? Onde você vê o sal bool, tá? Você troca para bool, né? É complicado, pessoal? Não é complicado, né? Só que quando você troca um arquivo de include o bool, você tem que ver quem é que vai usar ele, né? Então você tem o efeito, né, de sair vendo quem são as outras classes e métodos que usam essa variável, tá? Então tem um trabalhinho de investigação. Isso é um trabalho intelectual, é um trabalho de concentração, de programação de alto nível, tá? Ok? Esse é um exemplo simples desse passivo técnico, né, que eu estou dando aqui. Muito bem, códigos que não são usados, eu citei aqui, né, foram removidos assim uma quantidade muito grande, tá, eliminando assim arquivos do tipo CXX e HXX e outras do tipo HRC e SRC, que quando vocês fizerem isso aí, vocês vão entender aos poucos o que cada arquivo é, né? E esse é o gráfico que mostra, desde que nós criamos o LibreOffice, quantas classes e métodos inúteis estavam enterradas no código, tá? Começamos com 5 mil classes inúteis, classes que eram largadas lá dentro, que eram compiladas, que tomavam espaço de memória, não só no disco, mas também na memória RAM, tá? E hoje em dia nós temos menos de 2.000 e praticamente agora nós devemos ter menos de 500, tá? Esse gráfico aqui é um pouquinho velho, mas é para dizer o quanto a gente fez de lipoaspiração dentro do código do LibreOffice, né? Muito bem. Outra coisa excelente para quem quer começar dentro do LibreOffice é os chamados Easy Hacks. Os Easy Hacks são aqueles hacks fáceis. Isso é quase hoje em dia que uma marca registrada do projeto LibreOffice, tá? Por quê? Porque são hacks muito fáceis. Por exemplo, aquele que eu mencionei do trocar o sal bom pelo bom, né? É um Easy Hack, né? Está registrado como sendo uma tarefa e tem um monte de gente, iguaizinhos a vocês, que estão lá fazendo patch, trocando um com o outro, tá? Então tem todo esse trabalhinho assim que é feito com esses Easy Hacks. A coleção de Easy Hacks é muito grande, tá? São pequenas tarefas de complexidade gradual, ou seja, os Easy Hacks são muito fáceis e há os Easy Hacks que são mais difíceis, tá? Mas eles não exigem um conhecimento muito grande do código. Basta você conhecer C++ que você resolve um Easy Hack, tá? Então, por exemplo, tinha lá um Easy Hack para remover um programador que tinha deixado 2 pontos e vírgula no final de cada linha do C++, tá? Então, isso às vezes é só um trocar, né, trocar 2 pontos e vírgula por um só dentro de um conjunto inteiro das classes onde tem esse problema, tá? Nós temos aqui, por exemplo, né, no nosso wiki, né, a gente tem os Easy Hacks, que estão ordenados por competência, você tem os por skill, né, que vocês querem, dificuldade, e por dificuldade. Se vocês estão achando que está muito fácil, tá, vocês podem escolher um que seja mais difícil. E vocês vão ter assistência e orientação de pessoas, tá, que são já são seniors dentro do código, já sabem o que tem que ser feito. Tem gente lá que tem mais de 10 anos trabalhando no LibreOffice, conhece o LibreOffice dos pés à cabeça e vão estar lá prontos para ajudar vocês, né? Muito bem. Aí vocês fizeram a programação, pô, fiz um patch, funcionou, resolvi um Easy Hack. Vou correr para o abraço agora, né? Vou correr para o abraço. Muito bem. Então você fez um patch, né? E aí então você testou, está funcionando, né? E agora você precisa submeter esse teu patch, né, para revisão dos orientadores, tá? Então, o que eu chamo aqui dos mega devs são os desenvolvedores mais sêniores, né, que estão no projeto. Então, você vai utilizar uma ferramenta, né, que você vai usar o JIT, aí você coloca a sua modificação na sua cópia local do JIT, né? Você vai então abrir um arquivo e vai no VI, né, ou no editor, e você vai descrever essa modificação. Aí são detalhes do arquivo, e aí você vai dar esse comando aqui, né, JIT commit, quer dizer, estou colocando, fazendo compromisso dentro do código, né? Então você vai fazer esse comando, né, e aí a sua modificação passa a valer na sua cópia local, tá? E aí você então usa esse comando aqui para submeter a sua modificação no código fonte, no repositório central do LibreOffice, né? Então você vai usar essa ferramenta aqui, que é derivada do Gerrit. O Gerrit, eu vou falar aqui agora, tá? O Gerrit é uma ferramenta de colaboração de patches. Esse Gerrit é um software livre feito pelo Google, tá? O Google disponibilizou essa ferramenta, e aí a gente submete um patch para aquele site, que a gente tem uma instância dele, e ele então apresenta, tá, todos os patches, e os desenvolvedores com autorização de commit no master, eles vão revisar o seu código, e aí vão aprovar, vão comentar ou vão rejeitar a sua contribuição, tá? Muito bem. Você submete seu patch e ele fica visível para todo mundo. todo mundo ver lá que você fez o patch e quais são as linhas que foram modificadas, né? Um desenvolvedor sênior, né, vai revisar, né, e se ele aprovar, ele aplica seu patch. Ele pode pegar seu patch, complementar seu patch e aplicar, ou ele pode dizer volta para a prancheta e porque tem que acontecer isso e aquilo, né? Então isso é um trabalho colaborativo. Está aqui o site do Gerrit, né? Eu recomendo que vocês sempre usem o Gerrit, né? Porque isso é nossa mecânica, né? E o Gerrit no site ali, você dá login lá, tá? Pela sua conta do Google, tá? Você usa as credenciais do OpenID, né, para poder fazer os patches no Gerrit, né? E aí você tem também garantia, você vai fazer, tem uma chave SSH que você vai ganhar e vai rolar assim com segurança, tá? Então as documentações do uso do Gerrit estão aqui, estão em português do Brasil, tá? Quais são as dicas mais importantes aqui para vocês, tá? O que eu falei aqui para vocês, né, que tem uma comunidade enorme de desenvolvedores envolvidos no LibreOffice, tá? Então, como você chega lá? Você chega aqui, ó, tem uma lista de discussão de desenvolvedores do LibreOffice no Brasil, tá? Ela está em português, então se vocês quiserem chegar, fazer a primeira abordagem, tá? Vocês então cheguem aqui nessa lista aqui. Se vocês quiserem trabalhar com a parte internacional, tá? Vocês têm aqui essa lista de discussão do LibreOffice que está no site do Free Desktop, né? E tem um chat, tá? Esse chat é um chat frenético, tá? Porque o pessoal discute muito ali, né? Que é o chat dos LibreOffice Dev, onde você tem todos esses desenvolvedores, né? Que eu chamei de Mega Devs, né? Que estão online para tirar dúvidas. Né? Ah, como é que eu faço isso aqui? Onde é que eu acho o tal ponteiro? Os caras vão lá e, quando eles têm essa memória mais ativa, eles vão lá e dão uma dica, tá? E o pessoal colabora muito, tá? Colabora muito mesmo. Tá? Muito bem, como é que vocês participam dessa comunidade, tá? Além dessas listas, tá? Então, olha só, eu fiz no Fizzly, né, há 2 anos atrás, uma palestra introdutória, que eu estou praticamente fazendo o mesmo conteúdo aqui, né, para o pessoal que foi e fez, a gente fez um workshop, onde a gente compilou o LibreOffice lá, tá? E o pessoal também faz o que a gente chama de Hackfest. Eles se reúnem, ó, vamos aqui na cidade tal, eles, né, e vamos passar 3 dias dentro de um café, um cibercafé, e nós vamos trabalhar durante 48 horas um monte de perguntas e problemas que a gente tem que resolver. Então eles fazem esses Hackfest, né? E no Hackfest tem sempre uma pessoa que faz o Hack Food, tá? O Hack Food é o cara que vai hackear a panela, né? Para fazer a macarronada, fazer a pizza, né? E o pessoal, e tem o pessoal também que traz a cerveja, tá? Então, e aí, vamos embora que é só trabalhar no código. Né? Então, esse pessoal da Alemanha, que fez um Hackfest aí em Hamburgo, né? Esse pessoal nosso aqui do Brasil, tá? Nós fizemos isso em Santa Catarina, né? Durante um dia inteiro a gente passou a compilar e a mostrar como se faz a compilação, né? E corrigindo alguns patches e resolvendo alguns easy hacks. Está aqui a nossa equipe, tá? Eu estou aqui, né? Pessoal todo, tem aqui também o Marcos, tá? O Marcos, ele é um aluno de Joinville, né? E ele, eu acho que é de Blumenau, né? E ele é o primeiro brasileiro que se certificou desenvolvedor de LibreOffice, tá? Que a gente tem um programa de certificação de usuário de desenvolvedores de LibreOffice, né? Aqui o pessoal de Munique, né? Aí, regado a... Esse aqui é o responsável pelo Hack Pasta, né? O Hack Macarrão, né? Ele que fez a cozinha, né? E o pessoal todo do desenvolvimento, né? Aqui, ó, tá todo esse pessoal que eu chamo de Mega Dev, tá? Que são os caras fera mesmo no LibreOffice, ok? Então, esse pessoal, é isso aí. O meu tempo está acabando, tá? Eu ia falar um pouquinho sobre as novidades do LibreOffice 4.2, né? Então, eu acho que eu vou dando sequência até alguém me puxar fora daqui, tá? Então, Eu vou falar um pouquinho sobre o lançamento que nós fizemos ontem da última versão do LibreOffice, versão 4.2. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem, aí eu vou passar um pouquinho rápido, nós temos um novo instalador no Windows, tá? Que vai simplificar as instalações, porque ele é menos detalhista na instalação. Tá? Então, basicamente temos um novo instalador e nós vamos ganhar também a possibilidade de controlar o LibreOffice, a instalação do LibreOffice, via GPO, né? Nas ferramentas Microsoft de distribuição de software que estão penduradas no AD, tá? No Active Directory. Né? A gente vai ganhar também uma mala direta com figuras, né, que a gente em HTML para você fazer mala direta de e-mails. Né. Ganhamos também borda dos caracteres, que é uma coisa que nós não tínhamos dentro do LibreOffice. Agora você pode fazer bordas nos caracteres. Tá. A importação de arquivos RTF foi bastante melhorada. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas o formato DOC, tá? Que é um formato proprietário da Microsoft, ele é derivado, tá? Do formato RTF, que é um formato aberto. Tá? Então, ao fazer essa melhoria nessa importação, a gente também está fazendo melhorias no filtro para arquivos DOC. Tá? Ganhamos também a possibilidade de gravar templates do Microsoft Office. Né? Ganhamos um novo modelo padrão, né? Quando você vai abrir um arquivo zerado, você vai ganhar nova formatação, né? Que é a comunidade já estava exigindo. A interoperabilidade com o DocX, que isso é crítico para nós. Né? Você poder, e nós podemos assegurar para vocês que a diferença entre o DocX gerado pelo LibreOffice e o DocX gerado pelo Microsoft Office está cada vez menor. Tá? Nós vamos daqui a pouco conseguir ler com fidelidade quase total os arquivos DocX e XLSX. Não só gravando, tá? Lendo, né? Como também gravando. Tá? Então, daqui a pouco, não vejo mais como vocês ficarem amarrados a esse formato e aquela ferramenta. Tá? A LibreOffice vai resolver os seus problemas também. Tá? Nós temos novas funções que estão destinadas à interoperabilidade com o Excel. Né? A gente implementou essas funções dentro do LibreOffice, inclusive até mudando o nome delas, porque o Excel saiu feito um desembestado, mudando o nome de função. Tá? Então, nós tivemos que mudar também. Né? Ganhamos aqui sim uma possibilidade muito interessante, tá? Que isso eu acho que é a grande vantagem do LibreOffice 4.2, que é a utilização da biblioteca OpenCL, que permite multithread, tá? No processamento. A consequência disso, tá? É o seguinte, eu vou perder aqui um pouquinho de tempo com vocês. Numa planilha pessoal, tá? Cada vez que vocês preenchem uma célula, tá? Vocês distribuem o espaço de memória de cada célula dentro de toda a memória do computador. Tá? Aquilo ali não tem uma ordenação. Né? E nós agora fizemos uma refatoração muito importante do LibreOffice, né, da planilha, para fazer o seguinte, a coluna, por exemplo, você tem aqui um array, né, uma coluna. Né? Essa coluna, tá, se ela tiver uma string aqui, ela vai armazenar na memória aqui. Se ela tiver dados, ela vai armazenar os dados aqui, só que o que é muito importante é que os dados agora estão um juntinho do outro, tá? Criando assim um vetor. Tá? Um vetor. Com isso aí, né, quando eu consigo fazer essa arrumação, tá, eu consigo disparar esse vetor para a minha placa gráfica e eu uso a célula de cálculo numérico da placa gráfica, que é muito rápida, tá? E eu ganho uma enorme velocidade no processamento numérico dentro do meu LibreOffice. Tá? Então, se eu estou fazendo estatística, se eu estou fazendo consolidação ou data mining, que eu baixei um tabelão do sistema corporativo cheio de informação, centenas e milhares de linhas, tá? Com dados de vendas ou dados de medição, né? Eu consigo arrumar esses dados de forma vetorial e aí eu passo a usar a placa gráfica ATI, Radeon ou NVIDIA, essas assim, todas bodosas, tá? Que tem processador de cálculo numérico poderoso, tá? Eu uso esse processador e eu tenho ganho significativo de performance, tá? Nós já medimos de 8 a 10 vezes mais rápido determinados datasets, tá? Então, para quem faz trabalhos numéricos pesados com o LibreOffice, esse é um ganho significativo. Quem é que fez isso aqui? Foi o pessoal, tá, da AMD, tá, que trabalhou em colaboração conosco, e aí então o pessoal nos deu toda essa tecnologia. Tá? Então, pessoal, eu estou me pedindo aqui para parar, mas eu tenho algumas coisinhas muito rápidas, são detalhes, né? E aqui, por exemplo, acesso a planilhas, acesso aos intervalos e o gerador de números aleatórios para compatibilizar com as funções estatísticas, né? E assim vai, né? Melhorias nos gráficos, esse novo painel aqui, né? Que eu consigo agora, o painel do Mate com cores, isso é um trabalho feito pelo pessoal do Brasil, né? E a gente ganhou também um controle remoto das apresentações com o iOS. Agora eu posso pegar meu iPhone, né, e controlar a minha apresentação, ok? Muito bem, um novo Start Center, né, e uma conexão também com o Google Drive. Agora eu posso abrir os meus arquivos diretamente no Google Drive, tá, sem que eles passem pela minha máquina, tá, no meu computador, ok? Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Esse é um projeto bastante arrojado. Estamos na crista da onda, né, no desenvolvimento de aplicações. Para vocês que são estudantes ou profissionais que precisam se aperfeiçoar, o trabalho no LibreOffice é um trabalho que vocês têm que olhar para vocês, né? Eu quero aprender, tenho oportunidade de fazer uma coisa boa, mas é para mim, né? E, ao mesmo tempo, a favor da comunidade, tá? Então, obrigado aí pela atenção de vocês e mãos à obra, né? Se quiserem conversar mais sobre o LibreOffice, eu estou ali junto com o pessoal do Software Livre e posso dar muito mais detalhes, tá bom? Obrigado a vocês, né? Perguntas aí? Alguém tem pergunta?